Olá, muito boa tarde. Mais de 200 pessoas assinaram o manifesto contra a legalização da sorte de varas nos Açores, apresentado esta quinta-feira em Angra do Heroísmo, para alertar a opinião pública e tentar desmobilizar uma nova tentativa de legalização. Na apresentação foi recordada a mais recente proposta sobre a legalização da sorte de varas nos Açores, que aconteceu em 2009, quando foi votada e reprovada, e também já tinha sido travada em 2002 pelo Tribunal Constitucional. O antigo deputado regional do PCP, Aníbal Pires, foi e é o porta-voz do movimento, que fez a sua apresentação na livraria Lar Doce Livro, na Ilha Terceira.
Quero reforçar a ideia de que este manifesto não é contra as touradas de praça, nem contra as touradas à corda. O manifesto é tão somente contra qualquer tentativa, venha ela de onde vier, de legalização da sorte de varas nos Açores. A nossa presença aqui não significa que tenhamos qualquer estrutura orgânica ou apoio de qualquer espécie. Estamos nós, como poderiam estar outros cidadãos, e o nosso papel tem sido apenas fazer contactos e listar os subscritores. E agora apresentar o manifesto publicamente. Não terminaremos por aqui, vamos continuar a aceitar subscritores e, sobretudo, vamos nos manter alerta e mobilizados. Existem razões do foro constitucional que não se relacionam com as competências autonómicas que justificam a declaração de inconstitucionalidade em 2022. Em 2009, foi apresentada à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores uma proposta de decreto legislativo regional que visava a legalização da sorte de varas. A proposta foi subscrita por deputados de diferentes bancadas e foi dada liberdade de voto aos deputados. Uma proposta veio a ser derrotada após um longo e disputado debate parlamentar por uma margem de 2 votos.
Aníbal Pires salientou ainda os principais pontos do manifesto.
Os cidadãos açorianos já iniciaram um forte movimento de contestação para uma vez mais impedir que se legalize uma prática cruel que, como já referimos, é estranha à Ilha Terceira e aos Açores. Muitas são as vozes de todos os quadrantes da sociedade, mesmo entre os aficionados, que se têm posicionado contra esta prática de crueldade extrema para com o touro, proibida em todo o país e que não se reveste nas nossas ilhas de qualquer caráter cultural, tradicional ou identitário. Somos todos Açores. Estas 9 ilhas, do verde e das águas límpidas, das belezas naturais e da comunhão com a natureza, não merecem isto. Não merecem ficar conotados com uma nova forma de crueldade animal. Não merecem a mancha social e política que uma eventual legalização desta prática traria para o nosso arquipélago. Porque somos todos Açores e, independentemente da suposta iniciativa parlamentar chegar ou não à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, manifestamos-nos contra a legalização da sorte de varas nos Açores.
Este manifesto surge após as declarações tidas no 4º Fórum Mundial da Cultura Taurina pelo antigo presidente da Tertúlia Tauromáquica, José Parreira, que defendeu a legalização na região da sorte de varas, e também pelo secretário regional da Agricultura e Alimentação, António Ventura, que desafiou a Tertúlia a tentar que a sorte de varas seja discutida no Parlamento.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A única fábrica de laticínios da Ilha Terceira terá a sua atividade afetada por tempo indeterminado devido a um incêndio que deflagrou na tarde desta quinta-feira na Torre de Secagem. Ora, segundo o administrador da fábrica, José Macedo Soares, o incêndio terá ocorrido devido a uma fuga de óleo numa válvula, mas esta informação carece de investigação mais profunda.
O incêndio deflagrou no 4º andar, o edifício tem placas, tem portas corta-fogo, mas como as paredes arderam, passou do 4º para o 5º e para o 3º. A avaliação ainda não está feita, não é? Mas seguramente tudo o que é material elétrico, quadros elétricos, estão perdidos. Tudo depende do tempo da paragem, não é? Porque obviamente nós não produzimos hoje para chegar ao mercado amanhã. Há sempre um stock, não é? Que não está aqui, mas está no nosso distribuidor no continente. Portanto, em relação ao leite em pó, não prevejo que haja grandes problemas de contrato. Mas, repito, tudo depende do tempo de paragem.
O alerta do incêndio que afetou a fábrica da Pronicol em Angra do Heroísmo foi dado pelas 14h30. O edifício foi evacuado no imediato e não há vítimas a registar. O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores informou que no combate às chamas estiveram empenhados elementos dos corpos de bombeiros de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, com 38 elementos, auxiliados por 16 viaturas. Também estiveram no local o Serviço Municipal de Proteção Civil de Angra do Heroísmo e a Polícia de Segurança Pública. O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores transmitiu ainda que o incêndio na fábrica da Pronicol foi dado como extinto pelas 16h30. As ilhas dos grupos Central e Ocidental vão estar sob aviso amarelo entre hoje e amanhã, devido às previsões de vento e agitação marítima. Ora, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as ilhas Terceira, São Jorge, Faial, Pico e Graciosa vão estar sob aviso amarelo entre as 17 horas desta sexta-feira e as 5 horas da madrugada deste sábado, por causa das previsões de agitação marítima com ondas de noroeste. Para as ilhas do Grupo Ocidental, o aviso amarelo, também por agitação marítima com ondas também de noroeste, vai vigorar até às 20 horas desta sexta-feira. Flores e Corvo também estão sob aviso amarelo por vento de direção sudoeste, rodando gradualmente para norte até às 17 horas desta sexta-feira. Já nas ilhas do Grupo Oriental, São Miguel e Santa Maria, o aviso amarelo por agitação marítima com ondas de noroeste vai vigorar entre as 5 e as 17 horas deste sábado.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego lançou hoje um concurso público para a construção de 3 moradias no concelho de Santa Cruz da Graciosa, pelo valor base de 720 mil euros. O concurso publicado hoje no Jornal Oficial destina-se à empreitada de construção de 3 moradias nos lotes 1 e 8 do loteamento da Rua Barão Fonte do Mato, na freguesia de São Mateus, e também o lote 4 do loteamento das Dores, na freguesia de Santa Cruz da Graciosa. De acordo com a publicação do Governo Regional, a empreitada consiste no que consta do projeto de execução, nomeadamente trabalhos de construção de 3 habitações unifamiliares, incluindo movimentos de terras, execução de estruturas, coberturas, isolamentos e impermeabilizações, entre outras. O novo contrato de serviço público para o transporte coletivo de passageiros em São Miguel para os próximos 15 anos vai ser de 64,5 milhões de euros e prevê uma série de melhoramentos, conforme revelou o vice-presidente do Governo Regional.
Foi aprovado no Conselho de Governo, cadeira de encargos, portanto são 4,3 milhões de euros por ano durante 15 anos. Tem várias cláusulas interessantes, nomeadamente quanto à compatibilidade de horários, quanto, por exemplo, a adquirir veículos elétricos ao longo dos 15 anos, 3% nos primeiros 3 anos, depois 5% nos outros 5 anos e até 10% ao fim de 10 anos. Vai haver também uma aplicação móvel para telemóveis, para as pessoas poderem ver em tempo real onde é que está o seu autocarro. Portanto, há uma série de melhoramentos que se introduz neste caderno de encargos.
O Conselho do Governo Regional aprovou também a operacionalização dos incentivos à estabilidade de pessoal docente nas ilhas de Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo, nos concursos internos e externos de 2025-26, estando previstos 176,6 mil euros para aqueles incentivos. O Executivo açoriano autorizou igualmente a celebração de um contrato-programa de 7,4 milhões de euros com o IROA, o Instituto Regional de Ordenamento Agrário.
Que regula a cooperação entre as partes na execução do previsto plano anual para 2025, designadamente nas ações cuja atribuição se encontra acometida ao IROA de 7 milhões de euros.
Artur Lima revelou ainda que foi autorizado o investimento de 2,5 milhões de euros para a substituição de iluminação na pista do aeroporto da Ilha do Pico e aprovada a criação de um regime excepcional para apoiar as empresas afetadas pelas depressões Hipólito e Dorotea na Ilha do Faial e São Miguel e para compensar as empresas prejudicadas pela depressão Garói que passou pela Ilha das Flores já em janeiro deste ano. O PSD da Ilha Terceira acusou ontem o líder do PS Açores, Francisco César, de proferir mentiras descaradas sobre a aquisição de equipamento de hemodinâmica para o Hospital da Terceira. Os social-democratas afirmam que a aquisição de equipamentos de hemodinâmica ainda se encontra em fase de auscultação de mercado. De acordo com os social-democratas, os terceirenses não esquecem que aquela unidade hospitalar tinha desde 2012 os equipamentos instalados para o serviço de radioterapia, mas sem funcionamento. E só em setembro de 2021, com o governo de coligação, foi possível avançar com o funcionamento do serviço de radioterapia. Em reação, o PS Terceira denuncia a inaceitável incapacidade da Secretária Regional da Saúde, suportada pelo Presidente do Governo, para dar uma resposta concreta a esta necessidade. O Partido Socialista refere em comunicado que continuará a exigir uma ação concreta e imediata para a instalação do serviço de hemodinâmica no Hospital da Terceira, recusando-se a aceitar mais desculpas e adiamentos por parte de um governo que, por falta de visão e liderança, continua a comprometer o direito à saúde dos açorianos. O grupo parlamentar do PS vai apresentar propostas no âmbito de um projeto de resolução para melhorar e agilizar a regularização de imigrantes, promovendo a integração e formação e respondendo às necessidades das empresas. A deputada socialista Marlene Damião falava após uma visita do grupo parlamentar do PS a uma empresa de serralharia no concelho de Ponte Delgada.
Não podemos deixar de fazer notar que na última década, nos últimos 10 anos, o número de imigrantes a residir e a trabalhar na nossa região cresceu 73%. Isto representa mais de 7 mil imigrantes a viverem e optarem pelos Açores para residirem e cá trabalhar. Nós vamos apresentar propostas concretas no âmbito de um projeto de resolução que pretende essencialmente e resumidamente focar a legalização, a integração, a formação e a qualificação de quadros novos que com o recurso aos nossos imigrantes.
Marlene Damião afirmou que este é um desígnio que convoca todos os açorianos, mas que convoca principalmente o Governo Regional, que tem a missão e o dever de resolver esta questão. O deputado não inscrito Miguel Arruda, ex-Chega, suspeito de furtar malas no aeroporto de Lisboa, regressou ontem à Assembleia da República, depois de ter estado ausente durante uma semana. Recordo que após a conferência de líderes, ficou determinado que o lugar de Miguel Arruda continuaria a ser o mesmo na última fila do hemiciclo, no alinhamento da bancada do Chega, e foi esse o lugar que Miguel Arruda se sentou ontem. Miguel Arruda, que foi constituído arguído por suspeita do furto de malas no aeroporto de Lisboa, e nesse mesmo dia a Polícia de Segurança Pública realizou buscas nas casas do deputado em São Miguel e em Lisboa. Em causa estão suspeitas de crimes de furto qualificado e contra a propriedade. Miguel Arruda terá furtado malas dos tapetes de bagagem das chegadas do aeroporto de Lisboa quando viajava vindo dos Açores no início das semanas de trabalhos parlamentares.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Na internet, as crianças são um público vulnerável porque tendem a acreditar em qualquer informação. Para haver segurança e proteção de dados, é recomendado aos jovens mais sentido crítico e algumas restrições impostas pelos pais. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Segundo Marco Ferreira, informático e sócio-gerente da empresa PCBem, sediada em Ponta Delgada, deve haver um meio termo nas limitações ao uso de sites, aplicações e programas em dados mais terras, bem como as empresas devem ensinar as vantagens e os perigos do mundo digital, sempre com uma linguagem ajustada.
Tenho o YouTube Kids, que é um, para quem não sabe, é uma versão do YouTube mesmo, pensar nas crianças, em que nós dizemos a idade deles. E, por exemplo, no caso do meu filho, tem 7 anos, coloco-se lá 7 anos e não lhe aparece os bonecos que ele costuma ver. A meu ver, como pai, não tem problema. Pronto, talvez no rating oficial, não é para a idade dele, mas também não deve fugir muito. Talvez poderia aumentar para 8, por exemplo, para lhe aparecer esse conteúdo que eu considero também apropriado para ele, e há muitas coisas que são feitas, a computador, há coisas que são filmagens num filme, por exemplo, eles acreditam, não é? No filme ou naqueles reels, etc. Tem que se fazer perceber a eles que aquilo é fictício.
Instalações de programas, cookies, fornecimento de dados pessoais, como e-mails e contactos telefónicos, são outras ações que requerem precaução. Já sobre as passwords, há uma evolução com a autentificação de dois fatores, com base no envio de uma mensagem para o telemóvel a confirmar a identidade do indivíduo. Mas o responsável também dá algumas dicas.
Deve ter passwords extremamente complexas, depois há o que me diz, onde é que eu guardo esta password? Pronto, há aplicações para isso, uma aplicação que é o LastPass, os browsers em si, hoje em dia, deixam guardar, aí eu diria que se utilizarem essa função, convém não guardar as importantes. E depois pode-se usar uma coisa que o browser tem, que é uma master password, pronto, ou seja, uma password mestre, sempre que for para aceder ali às minhas passwords, ainda tenho que introduzir outra password, por exemplo, no telemóvel. O Google Chrome, por exemplo, guarda, mas se for para consultar a lista de passwords, pede já a impressão digital do utilizador. Há várias situações. Perfeitas não são, não se deveria guardar dados. Passwords diferentes, passwords complexas, e nunca, nunca, nesse caso, guardar passwords de bancos ou algo de maior importância. Essas é que devem ser decoradas.
Para as empresas, Marco Ferreira faz outras recomendações.
Ponto número 1. Cópias de segurança dos dados. Eu costumo dar um exemplo. Não se deixa a cópia de segurança no próprio servidor, nem num disco externo ligado ao servidor. Eu costumo dar um exemplo concreto para as pessoas perceberem. Imagina um caso de um incêndio e de um assalto. O ladrão leva o servidor e leva o backup. Não nos serviu o backup. O incêndio é a mesma coisa. O backup não deve estar dentro da empresa. E não acessível de nenhuma maneira de dentro da empresa. Porquê? Por exemplo, vamos supor um caso de um vírus. Nós apanhamos vírus no servidor. E o que é que esse vírus vai tentar fazer? Fazer o máximo de dano possível. Se tiver o disco lá ligado, ele vai infectar o disco, ou seja, o backup também não serviu. Se tiver uma maneira que a cópia de segurança vai para fora da empresa, estou salvaguardando que eu posso até perder tudo o que tinha dentro da empresa, mas eu consegui buscar tudo naquela cópia que tem fora da empresa. Outra é não dar acesso a mais às pessoas. E outra coisa é a partilha de dados. Só se deve partilhar para todos o que é preciso ser para todos.
O proprietário do PC Bem deixa assim o apelo para quando houver suspeitas de conteúdos como e-mails de prémios e sorteios, os utilizadores não devem agir por impulso, mas sim esperar pelo menos uma hora para refletir sobre a veracidade do mesmo.
E é com a Carolina Sousa da Rádio Atlântida que terminamos a última edição desta semana do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.